Bom dia, estamos de volta. Nós estamos aqui na Ser Cris, curso de Apologia, Evidências Cristãs, e hoje é a verdade sobre dinossauros. Sabe uma coisa que eu quero deixar claro? Eu descobri que Papai Noel não existe. Alguém me corrigiu e disse que Papai Noel existe. E é verdade, Papai Noel existe. Meus três filhos descobriram quem é Papai Noel. Não é o cara suado no shopping. É o pai mesmo. Ah, vocês querem ter certeza que Papai Noel existe? Papai Noel existe. Todas as crianças acreditam nele. Débora, obrigado por amar essas crianças. Ela ensinou hinos para eles, visitores em casa, tinha aula dominical junto com Gabriela e Nathalie. Essas crianças são cada vez mais maduros. Eles vêm aula dominical toda semana agora. Eles têm aula para os grandes, aulas para os pequenos, temos salas separadas. Se Débora estava numa sala só com todos e outros, nossa sala antes que Antônio construiu mais salas para a gente. Mas Papai Noel existe mesmo. Vocês estão vendo ele na tela. E é Black Friday. Tudo pela metade. E a alguém já viu a prova? Já revisou lá na Google sala de aula? Exigem 100 respostas. É muita coisa. E vocês já podem passar a prova? Eu já sei. Porque ontem eu comecei a fazer as perguntas e vocês vão... Então, quem precisa de prova? Feliz Natal, não tem prova. Ok, agora nós vamos falar sobre a verdade sobre os dinossauros. Eu preciso 3 horas falando veloz. Temos 2 horas e meia. O gráfico, meu filho é desenho gráfico, é isso que ele faz de profissão. Ele fez isso com 18 anos de idade e deu para mim. Por que ele fez esse desenho aqui? Pedra, fósseis. Mas nós temos hoje fóssil vivo. O que é? Exatamente aquela peixinha. Como ele se chama? E é por isso que eu não vou te dar uma prova, porque eu sou um professor razoável. E vocês já sabem as respostas das provas, então por que faz uma prova? Eu admiro vocês por aguentar um sotaque dessa por tantas horas e ainda sabe as respostas da prova já. Parabéns para vocês. Sabe uma coisa? Eu gostaria que todos vocês tivessem a apostila aberta. Porque o que eu vou fazer é simplesmente ler minha apostila hoje. E se você tem a sala de aula Google aberto, quer apertar a lição 3 e me acompanhar na leitura, vai ser muito bom. Se não, se você quer só ficar assistindo a tela e ouvindo eu ler, é isso que nós vamos fazer. É mais interessante a tela, de qualquer forma. Então, se você está longe e não está vendo a tela, claramente, tem uns 3, 4 assentos aqui, porque a maior ação está na tela hoje. Vai ter vídeos, som, e um montão de lado de coisa. Mas, prontos, vamos começar. A verdade sobre dinossauros. Lição 3. Em 1676, estamos falando uns 400 anos atrás, 300 anos atrás, 1676, evidências da existência de dinossauros foram descobertos por Robert Plot. Ele encontrou um fóssil de um fêmur e achou que era um homem gigante. Em 1800, William Buckland encontrou, perto de Oxford, Inglaterra, vários fósseis com ossos enormes de mandíbula, dentes, quadril e costas que combinaram com o fêmur. Os fósseis descobertos pelos dois homens foram nomeados por Buckland em 1824 Megalossauro. Agora, eu vou colocar na tela os nomes científicos deles em latim. Talvez um dia eu coloque em português. Então, devia ser Megalossauro Mas por causa da ciência e tudo, e eu fiz isso no meu mestrado em inglês, tudo ficou em latim. Mas um dia eu coloquei em português. Então aguente firme latim, mas vocês sabem o português. O que significa sauro? Um lagarto. O que significa mega? Grande. É muito grego na tela. Mega lasauro. É um lagarto enorme. Então, baseado nesses fósseis, eles falaram deste réptil, sauro, gigante, mega. Em 1822, mais evidências da existência de dinossauros foram descobertas por colecionadores de fósseis, Dr. Gideon Mantell e sua esposa Marianne, em Sussex, Inglaterra. Eles colecionavam fósseis de plantas e pequenas criaturas do passado. Um dia, eles encontraram fósseis com a aparência de dentes grandes. Os dentes eram quase idênticos de iguana, só que 20 vezes maior. Por isso, eles chamavam a criatura Iguanodon, por causa dos dentes, odontologia, dentes grandes. Estes dentes influenciaram o início da busca para mais fósseis de animais grandes. Em 1825, mais dentes como estes foram descobertos num local diferente. Mais tarde, em 1878, 30 fósseis de esqueletos completos de Iguanodon foram descobertos numa mina de carvão na Bélgica. Essas criaturas cresceram até 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento, Antônio entende 10 metros, né? Numa construção, é a largura do nosso terreno, do nosso novo prédio. Esse é o tamanho do bicho que entrou no quintal. 10 metros, uh! Pesava cerca de 4 toneladas e meio. Eu acho que nós dois SD junto carrega este animal. Em 1842, a grande quantidade de fósseis descoberta convenceu o cientista Richard Owen, do Museu Britânico da História Natural, a estudar essas criaturas do passado. E eu quero que você preste atenção nisso, é muito importante. Ele começou a chamar, pela primeira vez na história humana, essas criaturas da antiguidade de Deinossauro. Deinossauro. Essa palavra nunca foi usada antes. Ele inventou a palavra em 1842, 100 anos atrás, 150 anos atrás. A palavra Deinos vem do grego, que significa medrosamente grande, assustador, e sauros, que significa em grego réptil. E você encontra essas palavras nas escrituras, tipo Mateus 8, versículo 6, fala, usa a palavra deinos, Lucas 11, 33, raiva. Essa é a palavra deinos, raiva. E você encontra saura, tipo Levítico 11, 29. Vocês não devem comer essas coisas. Alguém já comeu um lagarto? Well, no Velho Testamento foi. Já? Oh, Antônio, eu, nós. E eu sei que Zanata, ele come tudo. Mas, o Velho Testamento proibido. A partir de Atos 10, com Cornélio, liberou, comeu quem quiser, porque agora estão meio assando a carne e não comendo cru. Porco cru dá vermes, vai derrubar você. Mas, porco bem assado, linguiçinha, saudável. E Paulo diz que eu vou ser tudo para com todos. Missionários, tudo para com todos. Estamos falando com a equipe de Boa Vista, Roraima. Estão aqui hoje, os três homens. Paulo falou em Mateus, 1 Coríntios 9, eu vou me tornar isso para com eles e isso para com eles. Eu não vou pecar, mas eu vou me adaptar à cultura onde eu moro. São Mateus do Sul, plantamos uma nova congregação lá. Eu estava mudando para Guarapuava e nós plantamos uma outra congregação simultaneamente. Todo domingo eu dirigia por 8 horas. Culto lá, aula de cálculo lá, 4 horas. culto, aula, batizamos pessoas, São Mateus, 4 horas de volta para casa, todo domingo. Por 10 meses, até meu corpo diz, por favor, alguém, socorro. E outra pessoa foi lá. Mas eu fui uma noite visitando uma família, já batizamos a senhora Irene, e o marido está quase tomando uma decisão. E eu entrei para dar um oi, e ele diz, ah, chegou na hora de jantar, vocês querem jantar com a gente? Parecia frango lá. Ah, hoje de manhã uma lagarta desse tamanho, desse grossura, passou pelo quintal, indo para minha horta comer as coisas, e eu espetei ele, está na mesa. Quer um pedaço? Com certeza. Ele não é cristão ainda, eu estou tentando ganhar ele para Cristo, acho que eu vou rejeitar comida. Eu não rejeito chimarrão, nem café, nem picanha. Eu como tudo no Brasil. Mas, olha aqui. Em 1860, uns 150 anos atrás, Othniel Marsh e Edward Cope caçavam fósseis de dinossauros nos Estados Unidos. Eles encontraram ossos grandes de criaturas desconhecidas. Dinossauros como Stegosaurus, você escolhe como você quer, latim ou português. Alorossauro e Triceratops eram alguns dos mais famosos que eles encontraram. Mais tarde, muitos outros fósseis de dinossauros foram descobertos em todos os continentes do mundo. Um exemplo são os 30 esqueletos completos do Tyrannosaurus Rex. O que significa Tyrannosaurus Rex? Do grego, tirano. Todo mundo sabe o que é um tirano. Sauro, lagarto, Rex, rei. Este é o rei dos dinossauros. Tyrannosaurus Rex. 30. Descobertos nos Estados Unidos, perto do Parque de Zecomea, do norte, estado de Montana. Ele era um dinossauro com 60 dentes. Cada dente media 27 centímetros. Era um animal que media 13 metros de comprimento, 5 metros de altura nos quadris, com um crânio que quase 2 metros de comprimento e pesava cerca de 6 toneladas e meio. Vamos precisar mais de 2, 3 ACDs carregar esse bicho. Houveram maiores dinossauros descobertos, tipo Giganotossauro, bem maior do que Tyrannosaurus Rex. Ele come Tyrannosaurus Rex para café de manhã. 1 metro mais comprido e 900 quilos mais pesado do que o Tyrannosaurus Rex. Tinha Apatossauro, 6 metros de altura, 23 metros de comprimento e 30 toneladas. Brachiosauro, 13 metros de altura, 26 metros de comprimento e 40 toneladas. E você não viu nada ainda. Seismossauro e Argentinossauro, 40 metros de comprimento, 40 metros de comprimento, 10 metros de altura até o topo das costas e mais que 80 toneladas. Houveram muitos outros fósseis de dinossauros descobertos. Alguns são pequenos, outros voadores e outros marinhos. Agora, por que um se chama Argentinossauro? Alguém sabe?
Tem que ter um brasileiro.
Esse foi descoberto na Argentina, então estão ganhando do Brasil no momento. Agora, tem um outro que se chama Seismossauro. Sabe por que ele é chamado Seismossauro? Em grego, o que é seismos? Terremoto. Quando esse cara pisava no chão, 80 toneladas. Agora, a questão não é. Dinossauros existiram? Não, e sim, quando? Quando os dinossauros existiram? Esta é a controvérsia entre o promotor público e o advogado de defesa. Esta é a questão de hoje. No tribunal, evolucionistas do outro lado do tribunal acreditam que dinossauros evoluíram mais do que 160 milhões de anos atrás e foram extintos cerca de 65 milhões de anos atrás, supostamente, logo antes de homens evoluírem na Terra. Eles tentam impressionar pessoas com palavras que eles sugerem que descrevem épocas do passado como Triássico, 220 milhões de anos atrás, quando os primeiros dinossauros apareceram. Jurássico. Eles inventaram essas palavras, sabe? Mas a gente vai escutá-las. Jurássico, 180 milhões de anos atrás, quando dinossauros supostamente evoluíram e apareceram as primeiras aves sem dentes. Cretáceo, 135 milhões de anos atrás, quando dinossauros começaram a ser extintos e mamíferos apareceram. Eles começam cedo ensinando nossos filhos por meio de desenhos e fatos sobre dinossauros colocados nas caixas de cereal matinal, brinquedos de dinossauros que vêm no lanche McLanche Feliz McDonald's, com a explicação do, entre aspas, fatos na caixa do lanche que as aves evoluíram de dinossauros. Tipo, a galinha evoluiu do Tyrannosaurus Rex. Esse está na ciência, está na Veja, alguma coisa assim, super interessante. Centenas de livros de crianças sobre dinossauros são publicados que falam milhões de anos atrás. Dinossauros andavam na Terra. Eles estavam na Terra por 120 milhões de anos, muito antes dos homens. Eles foram extintos antes dos homens evoluírem na Terra. Nenhum homem já viu um dinossauro, diz o promotor público. Professores levam os nossos filhos para museus e explicam os fatos sobre a evolução dos dinossauros durante milhões e milhões de anos. A propaganda para os dinossauros está por toda parte. Filme após filme é feito para promover a teoria da evolução. As crianças aceitam esta propaganda da evolução como se fosse a verdade. As aulas de ciências nas escolas públicas apresentam livros sobre a teoria da evolução, mas apresentam a informação como se fosse fato e usam cenas de dinossauros para promover a sua teoria. Vamos ouvir o primeiro testemunho, Dr. Daniel Dennett, um evolucionista. O evolucionista Dr. Daniel Dennett escreveu sobre pais que ensinam seus filhos algo diferente de evolução. Ele escreveu: se você insistir em ensinar falsidades aos seus filhos, aquelas entre nós que têm a liberdade de expressão, vamos descrever os seus ensinamentos como falsidades. E nós vamos tentar demonstrar isso para seus filhos em nossa primeira oportunidade. Pais que ensinam seus filhos sobre Deus, a Bíblia, a criação, que Jesus é o Filho de Deus e que dinossauros foram criados por Deus e viveram entre os homens, são chamados de mentirosos pelos evolucionistas na primeira oportunidade. A primeira oportunidade está em livros para crianças, alguns até sem palavras, que têm capas com dinossauros, que mostram desenhos de um peixe evoluindo até ser anfíbio, que evoluiu até ser um réptil pequeno, que se tornou um dinossauro, que evoluiu até ser um mamífero, que evoluiu até ser um humano. Você pode ir em qualquer sebo e ver prateleiras destes livros. Cristãos aceitam, aqui deste lado do tribunal, a Bíblia como a palavra de Deus e tem analisado as evidências, nós acreditamos que Deus criou tudo em 6 dias. Êxodo capítulo 20, versículo 11 e capítulo 31, versículo 17. Ao invés de evoluírem, os dinossauros foram criados por Deus no mesmo momento em que os humanos foram criados. Deus fez estes animais grandes como sinal para os homens do seu poder maravilhoso e da sua habilidade de criação. Jure, quem está certo a respeito do tempo em que os dinossauros existiram? Promotor público, chama o próximo testemunho. Eu gosto, eu já conheço e eu quero que ele fale para o júri hoje. Dr. Philip Ketcher, um evolucionista, escreveu: evidência sólida para a coexistência de dinossauros e humanos sacudiria os alicerces da teoria de evolução. Porque com certeza os dinossauros supostamente foram extintos muito tempo antes de hominídeos chegarem à cena. Parabéns! Exatamente! E hoje nós vamos eliminar a alicerce dos ateus. Stephen Jay Gould, evolucionista famoso, ateu, disse que o livro de Kitchener é brilhante. Ele concorda com isso. Se alguém pode oferecer evidência da coexistência de humanos e dinossauros, eles já vão ser demitidos da faculdade. Este é o ponto final. Jogar todos os seus lixos, todos os seus apostilas no lixo, porque é falsidade. Eles estão chamando a gente de falsidade, e nós estamos chamando eles de falsidade, e o júri hoje vai decidir por si mesmo. Porque os alicerces da teoria de evolução, por que eles seriam sacudidos? Com evidência. Porque dinossauros estão intimamente ligados à teoria de evolução. Porque na mente de um evolucionista, os dois assuntos não podem ser separados. Os alicerces serão sacudidos nessa lição. Vamos analisar a evidência sólida de que humanos viram com seus olhos dinossauros e viveram com eles. Nós temos 3 perguntas hoje. Primeiro, quais são as provas de quando os dinossauros existiram? Segunda pergunta que vamos resolver hoje, o que a Bíblia fala sobre quando os dinossauros existiram? Porque a Bíblia fala de dinossauros. E número 3, o que aconteceu com os dinossauros? Vamos começar com a primeira pergunta. Quais são as provas de quando os dinossauros existiram? Vamos falar, inicialmente, só para entender a formação de fósseis. Tem alguns fósseis aqui na mesa para vocês observarem. Eu vou mostrar alguns fósseis na tela daqui a pouco. Uma vez que você começa a ler sobre dinossauros, não leva muito tempo para descobrir que a maior parte de nossa informação sobre eles vem dos fósseis. Mas o que são fósseis? Um fóssil é qualquer traço deixado por algo que viveu no passado. Animais, plantas, humanos têm deixado muitos fósseis. Alguns dos mais famosos fósseis são dos dinossauros. Talvez você pergunte, como fósseis são formados? Outra pergunta, todos os animais e plantas tornam-se fósseis quando morrem? Não. Cada coisa que vive não se torna um fóssil. É raro um animal ou uma planta serem fossilizadas. Vamos pensar nisso por um momento. Se você vir um animal morto ao lado da estrada, o que normalmente acontece com aquele animal? Ele se torna um fóssil? Não. Não é isso que acontece. Na maior parte do tempo, catadores como urubus ou gambás levam o animal embora. também insetos, minhocas, bactérias, enzimas fazem que o animal apodreça e deteriore até que não sobrou nenhum traço. Mas este não é sempre o caso. Às vezes, um animal, uma planta, é sepultado tão rapidamente que nenhum catador pode encontrá-lo. E oxigênio, a maior causa de deterioração, não pode alcançá-lo. Mesmo nesses ambientes protegidos, muitos dos tecidos moles, como pelo e pele, deterioram. Mas a estrutura dura, como ossos e dentes, aguenta mais tempo. Água, que tem minerais como sílica, escoa pelos ossos e dentes. Os ossos do animal começam a deteriorar. Mas os minerais na água começam a encher as áreas que deterioraram. Eventualmente, minerais substituem o osso, o dente inteiro. E quando o fóssil é descoberto anos depois, os ossos originais se tornaram pedra mineralizada. Esta é uma maneira em que fósseis são formadas. Em alguns casos, um animal é sepultado e deteriora por inteiro. Mas quando isso acontece, ele deixa um molde oco que preserva a forma e tamanho dos ossos. Outro tipo de fossilização ocorre quando insetos, como pernilongos ou moscas, ficam presos na seiva de uma árvore chamada ambar. Alguém viu o filme Jurassic Park? Parque dos Dinossauros? O homem velho que iniciou, ele tinha uma bengala que ele andava e em cima tinha uma pernilonga lá dentro. E supostamente, este pernilonga vivia milhões e milhões e milhões de anos atrás e tinha um traço de sangue, de DNA de um dinossauro, e baseado nisso, eles criaram os dinossauros de novo. É um fóssil. Agora, tem dois tipos de fósseis. Que é aquela que é oco, que só deixou a impressão, e tem o outro que é do bicho mesmo, que por ser sepultado na lama, ele foi totalmente substituído por minerais, agora é a pedra. Era simplesmente uma pedra no rio. Só uma pedra no rio. E alguém quebrou a pedra. Uau, olha o que estava lá dentro. Este aqui é o esqueleto de um peixe, de um fóssil. Mas não é o peixe mais. É totalmente pedra. E tem um trilobita aqui. Super legal para ver. Esse é o Alan Dutton Jr. lá em Campinas, no Guanabara. Eu estava visitando ele. Ele me mostrou uma pedra que ele tinha em casa. E alguém quebrou a pedra e... O que é isso? Abriu a pedra? Uou! Esse é um animal. Esta pedra era simplesmente lama no passado. Mas por ele ser tão profundo na terra, coberto de lama, com o tempo, água e minerais, eventualmente produziu esta pedra e... E o animal estava preso lá dentro e... se tornou um fóssil. Você pode ver as unhas e o braço deste animal. Algumas outras pessoas pensam que este processo de fossilização deve levar milhares ou até milhões de anos. Não é verdade. Um chapéu de mineiro já foi encontrado que foi totalmente fossilizado. É um chapéu totalmente de pedra mineralizada. Mais chocante ainda, eles encontraram uma bota de um vaqueiro com o osso da perna do vaqueiro dentro da bota, fossilizado. A bota, porém, não foi fossilizada, que mostra que alguns materiais, como ossos, fossilizam melhor do que outros materiais, como couro ou pele de animal. Seria bom se eu pudesse ler esta parte de inglês aqui embaixo. Eu acho que eu já sei o que está lá. O chapéu mineiro do slide anterior, 100 anos atrás. 100 anos atrás. Esta bota de vaqueiro foi feita em 1936, numa fábrica. Em San Antonio, Texas, não, San Angelo, Texas, foi comprada em 1950, e o fóssil foi encontrado em 1980, 30 anos, menos de 30 anos faz um fóssil. Interessante, né? Mostre isso para seu professor de faculdade. Agora, quando nós encontramos fósseis de dinossauros, muitas vezes nós os encontramos todos misturados juntos. Este é uma coisa que não está na apostila, mas em Dazhenpu, eu não falo chinês, China, numa área de tamanho de 66 campos de futebol, mais de 1000 fósseis de dinossauros foram encontrados num só lugar. Eles estão trabalhando na área desde 1979 e somente escavaram 1% da área. Alguém quer ser arqueólogo? Tem muito trabalho para ser feito. Encontram lá dinossauros com mais de 20 metros. O que causou todos a serem sepultados na mesma hora? Alguém tem uma resposta? Dilúvio mundial. Noé é a única explicação de sepultar uma tonelada de dinossauros de uma só vez.
Batizou todo mundo.
Okay? Batizou todo mundo. Uma pena que não se arrependeram. Assim eles não vão ressuscitar. Há muitos cemitérios de dinossauros pelo mundo todo. Esse não é só um, eles estão por toda parte do mundo. Aquela que está em cima da mesa do peixe lá, esse é um peixe, não um dinossauro. Mas este foi feito nas montanhas rochosas do Wyoming, onde eu fui criado. Bem acima, duas vezes acima do mar de Curitiba. Curitiba, você sai da praia e você vai por uma hora até você chega em Curitiba. Curitiba é... não chega perto das montanhas de onde eu vim. E esses fósseis, as montanhas foram cobertas pela água no passado. Vendo?
Lá na Paraíba tem uma cidade que é conhecida, não sei se você já escutou. É Souza, o nome da cidade.
É?
Ela é conhecida por ter muita coisa de dinossauro lá, tem pegadas.
Aqui no Brasil?
É na Paraíba.
Ou Paraíba? Eu gostaria de ver isso. Pode me mandar.
Se chama Souza. Tem pegadas, tem fósseis também.
Mande isso ao site, informação que eu quero incluir aqui. Eu estou atrás de coisas. Mafra, perto da gente, Santa Catarina, tem muitos fósseis de peixes lá também. Ok, vamos continuar. Nosso tempo é pouco aqui. Tem outros cemitérios de dinossauros pelo mundo. Barcelona, Zigong, China, Estados Unidos. Sabe o que eles têm no interior dos Estados Unidos? Eu estou falando longe do mar. Fósseis de baleia, tubarão, rinoceronte. Ele não tem rinoceronte nos Estados Unidos. De onde vieram desses animais? De outros lugares. Baleias, tubarões no interior dos Estados Unidos, o que isso significa? Dilúvio mundial, exatamente. Há peixes fósseis de peixes em cima das montanhas mais altas. Há fósseis de baleias, tubarões, assim por diante. Essa é a única explicação que eu tenho. Tem mais de 250 histórias de todas as civilizações sobre a arca. Não é só da Bíblia que fala disso, nós vamos falar mais sobre isso depois. Ok. Esta pilha enorme de dinossauros deve ter sido sepultado rapidamente. O que você acha que poderia ter sepultado muitos imensos dinossauros na mesma hora, em todos os lugares do mundo? Uma boa resposta é o dilúvio na época de Noé. Se dilúvios localizados podem sepultar estradas e casas inteiras hoje, imaginem o que um dilúvio mundial poderia fazer. Quando olhamos no registro de pedras, nós descobrimos que fósseis não levam milhões de anos para serem formados, e que o dilúvio na época de Noé poderia ter facilmente criado muitos dos fósseis que vemos hoje. Vamos falar do paleontologistas. Alguém se lembra o que é um paleontologista? Paleo significa velho, antigo. Onto, ser. Logista, estudo, palavra. Então, estudo sobre séries antigas. Cientistas chamados de paleontologistas são treinados para saber como remover fósseis da terra. O trabalho é sério e um processo cuidadoso e é seguido. Fotos, anotações, cola, gesso são usados para proteger os fósseis até poderem ser enviados ao museu. Muitos dos esqueletos dos dinossauros nos museus hoje são moldes plásticos dos fósseis. E não os fósseis. Os fósseis são guardados em cofres para turistas não tocar neles e destruí-los. Mas eles são feitos moldes assim. Outros cientistas, chamados geólogos, estudam a Terra e a coluna geológica. Este Dr. Don Patton está lá tirando devagarzinho este fóssil do mastegossauro em Colorado. Eu nasci em Colorado. Cresci em Wyoming, mas Pueblo, Colorado, perto do Denver, onde eu nasci. 2 anos de idade, eu fui levado para longe. Outros cientistas chamados geólogos estudam a Terra e a suposta coluna geológica. Se você pudesse ver a Terra numa jarra transparente de vidro, viria camadas de terra chamada coluna geológica. Nestas camadas há milhões de fósseis diferentes. Evolucionistas ensinam que os organismos mais simples são encontrados nas primeiras e mais antigas camadas da coluna geológica, enquanto os organismos mais complexos são encontrados nas camadas mais jovens, em cima. Evolucionistas ensinam, sugerem, que cada camada foi colocada durante milhões de anos e que os fósseis encontrados representam plantas e animais que evoluíram durante aquela época. Mas nenhum desses ensinamentos é verdadeiro. Nenhum. A ideia é que essas camadas foram colocadas durante longos períodos de tempo e que eles contêm organismos seguindo uma ordem de simples ao complexo e que isso, de alguma forma, prova evolução, tem vários problemas sérios. Por exemplo, há animais fossilizados que cortam pelo meio de 2 ou 3 camadas. Vamos ver daqui a pouco. Isso significa que estavam sendo fossilizados durante milhões de anos. Também, animais que parecem simples não são tão simples como pessoas pensavam. A trilobita, que está aqui na mesa. Animais de mar, como concha, encontradas nas camadas mais baixas da coluna, têm olhos mais complexos do que a maioria dos animais complexos encontrados em cima deles. Como eles poderiam estar progredindo do simples para o complexo se aquelas embaixo já eram complexos? Outro problema com a ideia de milhões e milhões de anos tem a ver com o dilúvio de Noé. Imagine derramando camadas de areia em cores diferentes dentro de uma jarra. Depois, imagine derramando água dentro da jarra rapidamente e sacudindo a jarra com força. Quando tudo se estabeleceria, a camada de baixo de areia seria aquela que foi colocada primeiro? Não. Algumas das cores que você derramou por último seriam misturadas com aquelas colocadas primeiro. Assim, seria impossível saber qual areia foi colocada primeiro. Aquelas que olham na coluna geológica e dizem que levou milhões de anos para formar nem se considerem o dilúvio mundial que aconteceu nos dias de Noé. Quando examinamos a coluna geológica mais de perto, encontramos evidência para a criação. Por exemplo, se a evolução fosse verdade, então nós esperaríamos ver muitos fósseis meio a meio, como meio reptil, meio mamífero, gradualmente mudando de um tipo de animal até outro. Mas o que encontramos são milhões de animais e plantas que são totalmente formados e aparecem na coluna sem nenhuma linha de fósseis antes dele. Na camada mais baixa da coluna cambriana, tem fósseis de todos os grupos de animais que existem hoje, que é exatamente o que nós esperíamos encontrar no mundo que foi criado. Eu acho que acabamos de fazer um Big Bang para a teoria de evolução. Nós explodamos ele da Terra. Cientistas têm descoberto alguns fósseis fora do comum. Esses fósseis descobertos mostram que o que foi falado nesta apresentação na tela de um texto de faculdade sobre a coluna geológica, o que foi descoberto mostra que o que foi falado para nós no passado sobre a coluna geológica não é a verdade. Esses fósseis mostram que a coluna geológica não prova evolução e nem a idade da Terra. Ao contrário, a coluna geológica providencia evidência extraordinária que mostra que evolução não é verdade e que a Terra não é muito antiga. Quero te mostrar três exemplos. Evolucionistas estão lá cavando na Terra, tem essas diversas camadas, e dizem esta camada é milhões e milhões, e esta cambriana, esta jurássica, esta cretácea, estão identificando as camadas, supostamente. E de repente eles encontraram um fóssil polistrata. Poli significa em grego muito, strata significa a camada, polistrata, poli, muita camada. Eles encontraram um fóssil polistrata de tronco de árvore, que corta por este milhões e este milhões e este milhões, e ele cortou 10 camadas de uma vez só. O que isso significa? Esta árvore foi sepultada instantaneamente. E todas as camadas são papo furado. Incorporado em pedras por todo o mundo, a fósseis polistrata. Polistrata significa muitas camadas e refere-se a fósseis que cortam ao meio pelo menos 2 camadas da coluna geológica. Por exemplo, geólogos descobriram fósseis, e vamos ver o fóssil, de troncos de árvores sepultados verticalmente, que cortam pelo menos 2, 3, 4 e ou mais camadas da pedra da coluna geológica. Esta é a pedra que evolucionistas sugeriam que foi depositada durante milhões de anos. Em Nova Escócia, há muitos fósseis de árvores verticais, espalhados por meio de muitas camadas que tem uma altura de mais de 800 metros. Lembre-se, material orgânico como madeira que é exposto aos elementos vai apodrecer e deteriorar, não tornar-se um fóssil. Cientistas têm que admitir que estas árvores fossem preservadas rapidamente. Veja este fóssil que eles encontraram. Fóssil polistrata de baleia. Geólogos também têm descoberto fósseis polistrata de animais. Provavelmente o mais famoso é o esqueleto fossilizado de uma baleia, descoberto em 1976 perto de Lompoc, no estado de Califórnia, nos Estados Unidos. A baleia estava coberta de terra diatomácea. Diatomáceas são algas microscópicas. Enquanto os diatomáceas morrem, seus esqueletos formam depósitos. Um processo que evolucionistas dizem que é muito devagar. Mas a baleia, que tem mais do que 25 metros de comprimento, estava de pé. Estava completamente coberta de terra de eutumácia. Não existe nenhuma maneira que esta baleia poderia ter ficado de pé durante milhões de anos enquanto diotumácias cobriram-na, porque ela teria apodrecida, deteriorada, ou teria sido comida por catadores. Esta evidência extraordinária demonstra que o tempo antigo anexado à coluna geológica não está correta. Como uma baleia desse tamanho foi batida contra a lama? Uma força tipo a dilúvio mundial fez uma coisa dessa. Também, essa é super interessante, fóssil de pegada humana e a trilobita. Em 1968, eu tinha 4 anos de idade. William Meister, de Utah, nos Estados Unidos, descobriu um fóssil de uma pegada humana calçando uma sandália. Dentro da sandália havia uma trilobita, organismo marinho. Evolucionistas ensinam que a trilobita estava extinta 500 milhões de anos atrás, antes dos homens aparecerem na Terra. Mas a evidência extraordinária da Terra demonstra que o ensinamento dos evolucionistas da coluna geológica é errado. A Bíblia ensina que a ideia é errada, desde que Deus criou tudo em 6 dias. Nós temos a trilobita vivo em 1968, ou não em 1968, mas um fóssil de um humano, um trilobita na mesma coisa. Aquela coisa que está no quadrado vermelho, vamos chegar ali mais de perto. Este é ele, dentro da sandália. Animais gigantes hoje. Por que é tão difícil para a maioria das pessoas acreditarem que dinossauros e humanos viviam juntos? Uma das razões principais é porque pessoas vivendo no século 21 estão acostumadas de pensar que todos os dinossauros eram enormes máquinas de matança. Pessoas pensam que eles teriam matado todos os humanos, mordendo-os pelo meio com seus dentes gigantes e os caçando e abrindo seus corpos com garras de 15 centímetros. Pessoas pensam que os grandes comedores de plantas teriam esmagado os humanos com seus pés enormes ou os atingiriam com suas caudas imensas. Humanos eram simplesmente pequenos, magros e sem inteligência suficiente para viver na mesma época dos dinossauros. Não é verdade. Essa é a maneira que muitos cientistas evolucionistas do outro lado do tribunal, cineastas de parque dos dinossauros e editores de revistas, veja super interessante, relatam esses répteis terríveis. Mas está errada. Verdadeiramente, dinossauros eram criaturas surpreendentes. Mas você já parou para considerar que tipos de criaturas poderosas vivem na Terra com humanos hoje? Elefantes, por exemplo, são os maiores animais que andam na Terra hoje. Alguns chegam a 10 mil quilos e podem facilmente esmagar e matar um homem se pisar nele ou bater nele com a sua tromba. Eu vi uma foto uma vez de um elefante descendo o BR, um carro aproximou, ele simplesmente jogou fora o carro e jogou fora o ônibus, fora da estrada. Uau, acho que eu não quero que ele pise em mim. Elefantes são enormes e fortes. Mas por milhares de anos, humanos têm vivido com e domado essas criaturas. 2.200 anos atrás, o Império de Cartago usou elefantes africanos, os maiores do mundo, que foram domados para batalhar contra os humanos. Hoje, muitos elefantes ainda são controlados pelo homem. Elefantes domados são usados em vários países asiáticos para realizar cerimônias religiosas ou fazer trabalho físico, como transportar madeira ou pessoas de um lugar a outro. Elefantes domados também são frequentemente vistos fazendo diversos atos nos circos. Humanos têm sido capazes de viver ao lado de elefantes durante milhares de anos. Alguns humanos e elefantes tornaram-se bons amigos. Então, por que é tão difícil para homens pensarem sobre humanos vivendo ao lado de alguns dinossauros enormes? Sim, alguns dinossauros como Brachiosauro cresceram a ser 4 vezes maiores do que os maiores elefantes. Mas, se um homem pode trabalhar com, brincar, treinar e batalhar ao lado ou em cima dos elefantes, os maiores animais andando na Terra hoje, certamente não é absurdo pensar que humanos fizeram coisas similares com certos dinossauros. Jack Horner, caçador de fósseis de dinossauros, escreveu no seu livro que o tamanho médio da maioria dos dinossauros era o tamanho de uma vaca grande. A maioria dos dinossauros era menor do que elefantes com quem convivemos. Esses dinossauros enormes, são poucos deles. A maioria são pequenos. Pense sobre o que existe hoje em dia. Baleias. Baleias são os maiores animais que já existiram na Terra. Baleias, maior do que qualquer dinossauro. Qualquer, não importa se é sesmossauro, argentinossauro, baleias são os maiores criaturas do planeta Terra. Baleias azuis têm sido conhecidos a pesar até 182 mil quilos. Ter o coração, o tamanho de um carro pequeno, tipo Fusca, 600 quilos. E ter uma língua grande, 2.600 quilos, o suficiente para segurar 50 pessoas na língua. Mesmo assim, humanos têm caçado muitas espécies de baleias durante séculos. Algumas pessoas hoje navegam em barcos pequenos, até nadam perto de algumas dessas criaturas gigantes. Baleias assassinas. Orcas. São outro exemplo de uma das criaturas magníficas de Deus que vivem conosco neste planeta. Elas nadam 40 quilômetros por hora. 50 dentes, 10 metros de comprimento. Uma máquina mortífera. Baleias assassinas são um dos predadores mais ferozes do oceano. São capazes de matar baleias bem maiores quando nadam em grupos. Baleias assassinas caçam tão bem que poucos animais podem escapá-los. Elas comem milhares de quilos de carne de mamífero cada ano. Focas, leões marinhos, morsas, lontras, ursos polares e até alces têm sido encontrados nos estômagos dessas criaturas selvagens. Como uma orca consegue comer um urso polar? Alguém viu este filme? Resgate Abaixo de Zero. E se você lembra quando os cachorros, os lobos estão soltos e ninguém voltou para pegá-los? E eles estão tentando sobreviver. E um dia eles encontraram uma criatura morta em cima do gelo e eles estão lá tentando... eu lembro que era baleia, mas eles estão tentando tirar carne. E uma criatura enorme vem atrás deles. E eles estão correndo. E a criatura vai embaixo do gelo e está lá caçando eles embaixo do gelo. E daqui a pouco ele viu e vai... Exatamente como a orca come urso polar e alces. E eles vêm por baixo do gelo, quebram o gelo, comem e descem no oceano de volta. Surpreendentemente, essas enormes máquinas de matança, pesando 4.500 quilos... Espere aí. Podem ser capturadas, domadas e treinadas a fazerem muitas coisas. As orcas famosas... Orca, outro nome pela baleia assassina, que vivem no SeaWorld, no Orlando, Flórida. Ocasionalmente são vistos com seus treinadores andando nas suas costas, dando um abraço e beijos. Treinadores de baleias assassinas têm sido vistos colocando suas cabeças dentro das bocas de baleia, a qual normalmente tem 40 a 56 dentes grandes, que medem 8 centímetros. São... sem serem mordidos. Como um homem de 68 quilos, ou eu, 72, pode ensinar uma baleia de 4.500 quilos a pular por obstáculos e tocar sinos e realizar outros truques legais sem ser machucado. Alguém se lembra de Free Willy? Como um homem consegue fazer isso? A resposta está em Gênesis, capítulo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu e sobre todos os animais que movem pela planeta. E Salmo 8, versículos 4 a 9, fala algo bem parecido. Deus nos deu o poder de governar tudo. Deus delegou para nós para ser maridos, presbíteros, evangelistas, diáconos, empresários, presidentes, vereadores. Não importa o que é, Deus deu uma tarefa para os homens e um dia Ele vai cobrar da gente. Que tipo de marido você foi? Pai? Presbítero da igreja? Ele vai cobrar nossa liderança. Será que a gente liderou como Jesus? Jesus era macho e tanto. Que tipo de líder era Jesus? Com uma balde e uma esponja lavando os pés de Judas. Servo. Esse tipo de liderança. Agora, a razão por que um homem pode dominar as maiores e mais viciosas criaturas na terra é porque Deus colocou o homem em uma posição superior aos animais e deu para ele a habilidade de subjugar os animais e ter domínio sobre eles. Se o homem pode viver junto e domar animais surpreendentes como a elefante, a baleia azul, a baleia assassina, o leão, o tigre, o urso, que tem dentes mortais e corpos poderosos, não deve ser fácil entender que o homem poderia ter vivido com e possivelmente domado os dinossauros. Quero que você fique maravilhado com o fato que hoje nós vivemos com algumas das criaturas mais fantásticas que Deus já criou. Não é ridículo pensar que humanos e dinossauros viveram na mesma época. Vocês lembram um dos últimos filmes do Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros? E tinha aqueles dinossauros, máquinas de mortíferos, que eles trabalham em rebanho. E tinha um homem lá, dominando eles, mandando eles, e ele estava aterrorizado deles, mas ele dominava eles, e eles obedeciam ele. Como eles conseguiram colocar isso no filme, foi muito bom. Agora, eu quero falar o que eu falei ontem. Desculpe o intervalo demorar um pouquinho, mas nós começamos meio 20 minutos atrasado, e nós vamos aguentar firme um pouquinho, a gente já tira um intervalo daqui a pouco. Vamos falar do selicanto, o fóssil vivo. O dinossauro, não é dinossauro, é um peixe, mas é um fóssil vivo. Durante décadas, evolucionistas ensinaram que selicantos se tornaram extintos na mesma época dos dinossauros, supostamente 65 milhões de anos atrás. No passado, foi dito que esses peixes, eles gradualmente desenvolveram a pernas e começaram a viver na terra. E algum tempo depois, se tornaram extintos. Evolucionistas pensaram que esses peixes eram o elo perdido entre animais da água e da terra. Similares à criatura que é meio macaco, que alegadamente evoluiu a ser humano. Esses peixes supostamente evoluíram até serem animais da Terra milhões de anos atrás. O fato é que os cientistas evolucionistas usaram o selicanto como parte do seu sistema de índice de fóssil, significando que qualquer pedra que continha fósseis de selicanto era considerado a ter pelo menos 65 milhões de anos de idade. E outros fósseis da mesma época supostamente tendo a mesma idade. Até 1938, evolucionistas acreditaram que homens e selicantos não poderiam ter vivido na mesma época. Essas criaturas eram conhecidas somente através dos fósseis que evolucionistas afirmaram que tinham milhões de anos de idade. Essas eram as cenas que eu vi no meu texto na terceira série. E, inclusive, esses desenhos deste fóssil aqui. Nadadeiras, parece braços e tudo, 300 milhões de anos atrás. Mas em 1938, quero ouvir uma coisa? Dia 24 de dezembro. A noite antes do Natal. Deus deu um presente ao mundo antecipado. O mundo científico foi apedrejado, Golias. E caiu. Quando um peixe não identificado com 2 metros de comprimento e pesando mais de 45 quilos foi levado à praia na África do Sul. Ele foi pescado no Oceano Índico, perto de Madagascar. Os pescadores que o apanharam na rede não tinha nenhuma ideia do nome da criatura. E começaram a chamar a criatura do grande réptil do mar. Porque suas nadadeiras peitorais pareciam mais como pernas pequenas com franja. Uma vez que cientistas examinaram essa criatura estranha, eles confirmaram o que antes foi pensado impossível. O selicanto foi pescado em tempos modernos. Um evolucionista diz que ele não poderia ser mais surpreendido do que se ele tivesse visto um dinossauro vivo. Obrigado, evolucionista, por admitir isso. Ele está chocado também. A razão, de acordo com a sua teoria, foi que selicantos evoluíram antes dos dinossauros e se tornaram extintos na mesma época dos dinossauros. Isso foi descoberto em 1938. Eu estava na escola pública nos Estados Unidos em 1969. Por que isso não está na apostila da escola? Porque quem de nome domina as escolas seculares são anti-Deus. E na primeira oportunidade, eles vão chamar seus pais de mentirosos. Eu cresci ouvindo esta bobagem. É mentira, é desonesto, e os Estados Unidos estão tão cansados disso que eles elegeram Trump para fazer alguma coisa a respeito. E hoje, pais não estão nem nos Estados Unidos cristãos, nem enviam seus filhos mais na escola pública. Eles estão estabelecendo suas próprias escolas com princípios cristãos e ensinando a palavra de Deus. E os Estados Unidos estão finalmente te endireitando depois de quase apodrecer por 50 anos. Parabéns, Trump. Desde 1938, mais do que 100 selicantos foram pescados. Em 1952, eles foram vistos nadando perto das ilhas Comoro, no Oceano Índico. Outra população foi descoberta em 1998, perto do litoral, na Indonésia. Surpreendentemente, pescadores locais da Indonésia conheciam bem este peixe, tendo-os pescado por muitos anos, embora os cientistas estivessem totalmente ignorantes que viviam na região. Selicantos modernos, hoje em dia, parecem exatamente como seus fósseis, que foram erradamente datados como se tivessem milhões de anos. O fato é que essas criaturas modernas continuam iguais aos fósseis de seus antepassados não é nenhuma surpresa para um cristão. A Bíblia ensina que animais produzem de acordo com a sua espécie. Gênesis capítulo 1. E o registro de fósseis prova que isso é exatamente o que aconteceu. Peixes nunca gradualmente desenvolveram durante milhões de anos a se tornarem animais terrestres da mesma forma que criaturas que parecem meio macacos não evoluíam a ser humanos e não tem nenhum fóssil meio macaco, meio humano em nenhum lugar. Então, por que esta cena estava nos meus livros da escola em 1972 e nos seus livros da faculdade em 2019, em Campo Grande? Isso foi desprovado em 1938. O que faz a ideia evolucionária sobre selicantos sendo o elo perdido mais escandaloso é que esses peixes vivem perto do fundo do oceano. Cientistas agora sabem que o selicanto é um peixe de águas profundas que raramente sobe até 170 metros abaixo da superfície. Portanto, se existisse um elo perdido entre peixes e animais da Terra, e você pode ter certeza que não existe, desde que esses peixes raramente nadam perto da superfície, nem perto da Terra, eles não seriam um elo perdido. E vocês viram National Geographic ontem, aquela revista, que fala tudo isso em português. Na realidade, selicantos têm sido selicantos, nada mais, nada menos. O descobrimento deles em tempos modernos faz uma zombaria dos métodos de datação de evolucionistas e nos leva de volta à época dos dinossauros, que não foi muito tempo atrás. Vamos tirar um intervalo por, pode ser 5 minutos, e vem correndo, porque eu quero terminar tudo isso antes do meio-dia, se for possível. Se não, a gente termina à tarde. Bom intervalo, a gente já volta.